Olá, sou Ellen Stetter, da Ágora Investimentos, e estamos nos aproximando mais uma vez do final do mês e, portanto, estratégia para dezembro. Aqui comigo está Ricardo França, do time de análise, para compartilhar o que aconteceu em novembro e quais serão os principais pontos para dezembro. Ricardo, seja muito bem-vindo.
Oi, Ellen, tudo bem? Realmente um mês bem movimentado, mas um mês positivo, né, para os ativos brasileiros. O Bovespa seguiu uma forte trajetória de alta, voltou ele para o patamar de 110 mil pontos, um verdadeiro rally nessas últimas semanas.
É isso mesmo. Novembro foi um mês bastante animado para o mercado financeiro, especialmente para a nossa bolsa. E aí, tudo são flores ou não? E por que esse movimento, Ricardo?
É, na verdade, o movimento positivo foi visto aqui no Brasil, mas também foi visto no mercado internacional, né? As principais bolsas da Europa, da Ásia, nos Estados Unidos seguiram uma trajetória de fortes ganhos nessas últimas semanas. O movimento ele teve início no início do mês, que coincidiu também com o resultado das eleições norte-americanas, a vitória do democrata Biden e toda a composição do Congresso. No fim, a leitura foi positiva e, inclusive, voltou-se a pensar na possibilidade do novo Congresso aprovar algum tipo de pacote fiscal que impulsionaria a economia norte-americana. Além dessas notícias, o que contribuiu muito foram as notícias favoráveis em relação às vacinas. Ao longo de todo o mês de novembro, o mundo inteiro recebeu boas notícias em relação aos testes que estavam sendo implementados, e já há alguma expectativa, quem sabe, desse processo de vacinação ter início em dezembro. Então, essas notícias realmente trouxeram o otimismo de que a economia vai entrar numa trajetória mais saudável, principalmente ao longo de 2021. Isso acabou impulsionando os ativos, impulsionando as commodities e fez com que o dólar perdesse força frente às principais divisas, movimento que a gente também viu frente ao real.
Bom, e alguns temas a gente já vem conversando ao longo do ano, entre eles uma preocupação em relação ao fiscal. A sensação, eventualmente, do investidor pode ser o fiscal foi superado, né? Quando você pega o fechamento da bolsa ali em novembro. E aí, o que você tem a nos dizer?
Esse é um assunto que não foi superado, aliás, pouquíssimo avanço nós tivemos nessas últimas semanas. Em dado momento até houve uma melhora ali na percepção de que o Congresso poderia voltar a avaliar as pautas, né, de reforma, mas nada concreto andou. Tivemos até boas notícias vindas do Congresso, como a aprovação da independência do Banco Central pelo Senado, a discussão ainda vai para a Câmara, mas em relação ao fiscal a gente continua com muitas dúvidas, inclusive é uma dúvida que vai acompanhar os investidores ao longo desse mês de dezembro e provavelmente ao longo de 2021. O que a gente precisa ficar de olho nessas próximas semanas? Se o governo vai ou não estender o auxílio emergencial por alguns meses no início de 2021. Outra notícia que seria muito bem-vinda é o governo anunciar como pretende financiar um novo programa de transferência de renda, seja ele Bolsa Família, Renda Cidadã, não importa o nome, importa de onde vem o dinheiro, e principalmente um comprometimento para respeitar o teto dos gastos para o ano que vem, em 2021. Então, ainda a gente tem pouquíssimas respostas, é um tema que a gente vai precisar acompanhar bem de perto. Agora, o que pode trazer um momento mais positivo no Congresso é que no próximo domingo, agora dia 29, tem o segundo turno das eleições municipais em diversas cidades e, quem sabe, passado esse evento político, o Congresso pode ficar mais focado nessa agenda de reformas, talvez dê tempo ainda em 2020 de avançar com alguma coisa. Agora, como o calendário é muito estreito, a gente tem uma alta convicção de que esse tema ele vai avançar ao longo do primeiro semestre de 2021.
E pegando o gancho aí de temas para colocar no pipeline do investidor, acho que vale mencionar a questão da inflação, né, Ricardo? Que mais um mês surpreendeu no sentido de mostrar alguma aceleração ali nos preços ao consumidor, né?
Exatamente. Nos últimos meses, a gente comentou com os investidores que a inflação ela tinha acendido um sinal amarelo. Eu acho que esse sinal ele está ficando mais amarelo, né? Talvez um sinal de preocupação um pouco mais persistente. Foi divulgado na última semana de novembro o IPCA 15, que mostrou uma inflação dos últimos 12 meses em 4,2%, uma forte pressão vinda de alimentos. Isso pode fazer, inclusive, com que o Banco Central tenha que antecipar algum movimento de elevação de Selic ao longo de 2021. A gente ainda não estima grandes mudanças, né, grandes alterações em termos de política monetária, mas a expectativa é que ao longo do próximo ano se tenha um ajuste gradual na taxa básica de juros. A gente pode imaginar a Selic caminhando para algo próximo a 3,5%. 5% no final de 2021, exatamente para fazer um pouco frente a essa inflação de curto prazo, e também porque quando a gente olha para a atividade econômica, a gente tem visto sinais mais encorajadores. Inclusive, um bom indicador que tivemos na última semana do mês foi o dado de criação de empregos no mês de outubro. O CAGED informou que foram abertas 395 mil vagas de trabalho. O resultado superou e muito as estimativas de mercado, que era um saldo de aproximadamente 210 mil, e mostrou o quarto mês consecutivo de criação de empregos. Então, isso cria um ambiente mais favorável para um processo de recuperação da economia ao longo dos próximos anos, e pode até mesmo ajudar com que parte da população fique menos dependente desse auxílio emergencial que foi colocado pelo governo nos últimos meses, né?
Ah, sem dúvida, né? E a retomada do mercado de trabalho, ela é crucial justamente para fazer essa transição do auxílio emergencial à dinâmica de salários, de renda e assim por diante. Ricardo, esse foi novembro e agora, último mês do ano, hora de virar ali quase a folhinha do calendário. O que esperar para dezembro?
Só para finalizar ainda um comentário sobre novembro, chamou a atenção também a forte entrada de capital estrangeiro, né? A gente viu um ótimo apetite do investidor estrangeiro com a nossa bolsa. Até o último dado que foi reportado pela B3, o saldo no mês de novembro foi quase de 30 bilhões de reais de entrada. A gente nunca viu um saldo tão grande em um só mês, então mostra uma melhora do humor do investidor estrangeiro em relação aos ativos domésticos. Agora, falando de dezembro, a gente vai continuar monitorando esses mesmos assuntos, né? Esse dinamismo de acompanhar a segunda onda de contágio do Covid, mas, por outro lado, há um grande entusiasmo com as vacinas, inclusive já quem diga que poderá haver um processo de inicial de vacinação ao longo do mês de dezembro, principalmente lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente ainda tem uma certa incerteza, né, de quando seria esse processo, mas a sensação é de que estamos nos aproximando. Continuar acompanhando os dados de atividade econômica, os dados de inflação e, principalmente, acho que mais do que em novembro, a gente vai precisar monitorar esse termômetro político, o andamento dessas agendas de reforma lá no Congresso. Acho que vai ser um direcionador importante para os ativos.
E diante de todo esse contexto, o que esperar na prática? Qual a estratégia para o mês? Grandes mudanças nas carteiras recomendadas ou não? Como que está a avaliação?
Não fizemos muitas mudanças, foram ajustes pontuais. Nós seguimos muito convictos da nossa tese de investimento aqui no Brasil, principalmente quando a gente olha para o longo prazo. Então, basicamente, priorizar empresas ainda de bons fundamentos. A gente vê muito papel ainda com valuation descontado, apesar do rally da bolsa, né, no mês de novembro. Então, tem upside para o mercado brasileiro de ações. Para quem está pensando em entrar na bolsa, acho que não chegou tarde, ainda vai conseguir capturar um bom ganho, principalmente para 2021. Então, focar em empresas de bons fundamentos, empresas que estão em trajetória clara de recuperação de lucros, isso ficou muito evidente agora, passado o resultado do terceiro trimestre, e também aquelas que vão se beneficiar de uma queda de juros de longo prazo no Brasil. Esse direcionador provavelmente ele só vai se concretizar quando tivermos uma melhora da sinalização em relação ao fiscal. Então, basicamente, esses são os direcionadores. A nossa dica sempre é que o investidor leia o nosso relatório Estratégia Mensal, que todos encontram no site da Ágora, dentro da parte logada no Ágora Insights, e a partir dessa leitura do relatório, os investidores vão ter maior confiança na sua tomada de decisão.
Ricardo, como sempre, extremamente esclarecedor, muito obrigada pelo nosso bate-papo, e fica aqui a dica, portanto, para o investidor consultar o relatório de estratégia mensal dentro da área logada do site da Ágora, em Ágora Insights. Ah, e também vale lembrar da nossa live, certo?
Exatamente, no próximo dia 30, segunda-feira da semana que vem, estaremos no final do dia fazendo uma live para bater um papo com todos vocês sobre estratégia mensal, e ali a gente apresenta as carteiras, quais são as ações que estamos incluindo nos portfólios. Fica aí o convite.
Muito obrigada e até a próxima. Um grande abraço.
Obrigado, um abraço.